Bom, então vamos lá, no Salmo 37. Salmo 37, então vamos ler a palavra de Deus. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja. Não, mas nós vamos do 1 ao 3. Hã? Ah, do 3 ao 6? Tá bom. Mas seria interessante vocês lerem os versículos 1 e 2, porque é o contexto. É o que dá base para o que vem a seguir. Tá bom? Então, o conselho de Deus é este. Não se aborreça por causa dos maus. Nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Vamos parar um pouquinho aí. O que você acabou de ler? Então, que alguém está recebendo o quê? Esse texto é uma advertência? É um conselho. Está certo? É um conselho. Está certo? A advertência seria assim, ó, cuidado, olha lá, hein? Há um tom mais ou menos assim. Mas aqui, ele está falando, certo? Para que a pessoa de Deus, o homem de Deus, não se aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Por que você acha que Deus está dando este conselho? Você crê que Davi foi um homem inspirado por Deus, ele está sob o poder do Espírito Santo, e ele está escrevendo estas palavras. Por que você acha que Deus está dando esta palavra para nós nesta noite? Não é porque lá na frente, vamos pensar aqui. Então, vocês não estão entendendo. Eu sei que tem muitas pessoas más, mas vocês têm que partir do seguinte. Quando você chama o seu filho e diz assim, filho, cuidado com o seu comportamento, não tente se parecer com um determinado fulano. O que, que você está fazendo? Aconselhando. Mas por que você diz isto? Eu sei que você quer o bem dele, mas olhe pelo ângulo dele. O que ele está fazendo? Ele está o quê? Imitando alguém. E você percebe isso, ou não é? Aqui, o que está acontecendo? Se Deus dá um conselho, não se aborreça, nem tenha inveja, porque ele está se aborrecendo com alguma coisa. Ou não é? Ele está tendo um aborrecimento interior. E então, repare aqui, inveja. Ele está tendo inveja de pessoas que praticam o mal. Na verdade, nós podemos ver isso dentro da igreja. Algumas pessoas dizem assim, mas eu vou na igreja. De repente, todo mundo está se divertindo e eu? Vocês nunca ouviram isso. Talvez até já disse isso. Todo mundo faz, por que a gente não pode fazer? Ou não é? Então, o que acontece? A pessoa está se aborrecendo. Se aborrecendo porque ela não pode ser, ela não deve ser igual ou praticar as mesmas coisas de outras pessoas, que Deus as denomina como más. Percebe ou não? Este é um conselho para alguém que está com o coração aborrecido, que talvez lá dentro de si surgiu um desejo de agir como eles agiam. Eu pergunto a vocês, há algum mal em se divertir? Mas a diversão deve ter limites? Claro que sim. Porque o exagero leva a pessoa à loucura, a viver fora do bom senso. Ou não é assim? É isso ou não é? Nós não vamos analisar aqui o aspecto cultural, nós não vamos analisar aqui o aspecto histórico, nós vamos pegar o texto bíblico puramente e simples, puro e simples, e nós vamos extrair dele verdades para o nosso coração. Às vezes, nós nos pegamos querendo agir com uma pessoa má, ou não é? Quando você tem raiva, o que é que Deus diria para você? Hã? O que é que Deus diria para você no momento de sua raiva? Fala forte. Gente, suporte. Mas o que ele diria? O que ele está dizendo aqui? Não se aborreça. Em que tempo está esse verbo? Presente do quê? Do imperativo. É como se fosse uma ordem. Se Deus dissesse assim, aborreça, fique aborrecido, então ele estaria dando uma ordem? Sim. Mas ele está dizendo, não fique aborrecido, não se aborreça. Toda vez que aparece um verbo assim, é um verbo forte. É como você diz, filho, não faça isso. Você todo o tempo está usando o verbo no imperativo. Todo o tempo. Mas o problema nosso, sabe o que é? É falta de leitura. Nós lemos pouco. Esse é o grande problema. Nós temos um livro que Deus nos deixou. E nós o deixamos de lado, de canto. E não lemos. E, infelizmente, muitos pastores também não leem como deveriam ler a Bíblia. E não sabem meditar. Então, Deus diz, não se aborreça. Não tenha essa atitude dentro de você. Tome cuidado com a sua inveja. Procure não imitar as pessoas más. Por que Deus está dizendo para ele não se aborrecer e não imitar pessoas más? Porque elas vão desaparecer. Me diga aí, elas vão desaparecer como? Como a erva que seca, então elas desaparecem logo. Ou não é? E que mais? Que outro exemplo ele usa? Então, se Deus diz para nós, não tenha inveja dos maus, não pratique o que eles praticam. Não vivam dentro de seus hábitos imorais. Deus está nos dando um conselho para que nós freiemos nossas atitudes, que nós consideremos o nosso comportamento. Por quê? Porque se nós nos parecermos com ele, com eles, teremos a mesma sorte deles. Ou não é? Sim, sim ou não? Sim. Se um filho de Deus fica chateado por causa de sua fé,
Ah, porque agora na igreja eu não posso ser mais isso ou aquilo. Antes eu quebrava a cara de um, antes eu xingava, antes eu tinha raiva, tranquilo, não acontecia nada. Agora não posso isso, não posso ir aqui, não posso ir ali. Você pode fazer tudo o que quiser, só que você tem que considerar o que é conveniente. Você se lembra que Paulo dá um conselho? Se você, não há nada de mal comer carne sacrificada aos ídolos, ele ensina. Mas por causa das pessoas mais fracas na fé, não coma junto com eles, não deixe que eles saibam que vocês comam. Comem. Não existe crime, não existe pecado diante de Deus. Mas se você está diante de um irmão que é mais fraco na fé, e você toma uma atitude que o magoa, então você está cometendo um pecado. Então você está se tornando uma pessoa má. Você não está julgando o que é conveniente. Concordam comigo? Então esta é a consideração de Deus. Então Deus está dizendo, não procure se parecer com as pessoas más. Não procure imitá-los. Tenha bom senso, tenha prazer em Deus. Se você tiver prazer em Deus e amar a Deus, você sabe que agir como eles é muito ruim, traz desgraça, não só a si próprio, mas às pessoas ao redor. Então, agora ele vem com os conselhos. Então, vamos lá. Então, Deus vai dar agora o caminho que ele deve seguir. Então, diz, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim, more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Muito bem, é até aí, não é? Então vamos descobrir. Se nós pegamos um texto bíblico, todo ele não vem pelo Espírito Santo, o que que Jesus disse da palavra de Deus? Ela é espírito e é vida. Ela alimenta o nosso espírito e nos dá o quê? E nos dá o quê? Vida. Jesus disse para o diabo o seguinte, quem se lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, todo texto bíblico é uma revelação do caráter de Deus. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu posso aprender as histórias, eu posso aprender provérbios, eu posso aprender verdades, mas se eu não aprender o caráter de Deus, estas coisas não têm valor. Quando eu penso assim, Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é a verdade que existe nesse versículo? Não. O Senhor é pastor não é a verdade clara nesse versículo. A verdade que está neste versículo é que Deus é o Senhor. Quando Davi diz, o Senhor é o quê? Meu pastor. Essa era a verdade para ele. Se a Bíblia dissesse assim, O Senhor é o pastor. Então, é uma verdade para todo mundo. Mas ali está dizendo, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Mas ele chama Deus do quê? Senhor. E o que significa Senhor? Dono. Se Deus é dono, nós somos o quê? Escravos. Não é servo. Servo é empregado. Servo é um termo que foi colocado na Bíblia, na época de João Ferreira de Almeida, o padre João Ferreira de Almeida, em Portugal, quando existia um problema com a escravidão. Se ele colocasse escravo, eles ficaram com medo de colocar a palavra escravo para não dar um vínculo, não criar um vínculo com a escravatura. Uma bobagem. Porque a palavra não é servo. Servo é um empregado que recebia dinheiro. Escravo não. Só que o escravo de Deus é uma pessoa que se posiciona como escravo. Ele escolhe ser escravo de Deus. Então, Davi diz, Deus, ele é o Senhor. Mas por que Davi diz que Deus é o seu pastor? Aí nós começamos a descobrir alguma coisa do caráter de Deus. Por que Davi diz que ele é o seu pastor? Por que você chama a Deus de pastor? Porque ele te conduz. Ele cuida. Ele supre. Aí nós começamos a entender o caráter de Deus. Um homem só menciona algo sobre Deus porque ele crê em alguma coisa do seu caráter. Ou não é? Por exemplo, o Senhor é a minha luz. Onde está a verdade aí? O Senhor. Mas por que o homem diz, o Senhor é a minha luz? Por que você chamaria Deus de sua luz? Porque ele ilumina. Mas o que é iluminação divina? Hã? Orientação, conhecimento, ensino, direção, discernimento. Sabedoria, olha onde vai. Então você diz que o Senhor é o seu pastor, porque ele conduz, ele orienta, ele dirige. Mas é só isso? Ele só dá ordem? O que mais ele faz? O que um pastor faz? Ele anda junto, ele cura. Às vezes até ele quebra a perna de uma ovelha desobediente e a carrega nas costas. Até ela sarar. Ele faz a machucadura na ovelha e depois a carrega. Para que ela não seja mais rebelde, que ela não escape do rebanho. E então ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que ele diz que nada me faltará? Porque Deus é o pastor. O pastor procura fazer com que o seu rebanho tenha o suficiente. Não é? Ele produz o que no rebanho? Um caminho que providencia alimento, água, descanso, refrigério. Ou não é isso? Então vejamos aqui, confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Qual é a verdade que está nesse texto? Então você coloca lá, verdade. Deus é o Senhor. Mas existe mais verdade aí? Existe verdade clara que você tem que crer? Faça o bem é verdade? Não é uma verdade. É uma ordem. Olha o verbo. Olha só, confie em Deus, o quê? Aí ele define Deus. Como ele define a Deus? O Senhor. Agora, quando ele faz lá, pratique o bem, faça o bem. O que ele está pedindo? O que é o bem para você? É a vontade de Deus. Muito bem. Mas o bem, simplesmente dizendo assim, a vontade de Deus, não fica muito raso. O que, que é o bem, na verdade? Vamos supor, Deus manda que eu vá ajudar alguém. Correto? Mas eu chego diante desta pessoa e estendo a mão para esta pessoa. Ô, como é que vai, fulano? Tudo bem? Tudo bem. Pô, por que você está triste? Ah, assim, 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 assim. Mas em vez de eu dar a palavra de Deus para essa pessoa, eu começo a dar conselhos pessoais. Eu estou praticando o bem? Eu obedeci a Deus e fui até lá. Eu estou praticando o bem. Mas quando eu chego lá e começo a falar ou dar as minhas opiniões pessoais, eu já deixei de praticar o bem. O bem só existe quando existe um agente e Deus envolvido. Vamos dizer, você vem aqui à reunião. Então você vem e diz, bom, eu vou aprender. Muito bem. Você fez o bem de vir aqui. Deus colocou no seu coração de estar aqui e você veio. Mas, de repente, você não presta atenção. Você não anota, você não quer crescer. Você está praticando o bem? Claro que não. Você está entristecendo aquele que o chamou. Porque se ele o chamou, é para que um propósito dele fosse realizado em sua vida. Mas se você não atenta ao que Deus quer fazer, então Deus fica fora. Você o marginaliza. Você já não pratica o bem. Vamos supor, Deus me chama para pregar. E então eu venho para anunciar o reino de Deus e ensinar. Isso não é o bem? Mas se eu chego aqui e estou mais preocupado em agradar vocês, em encher a igreja, em ganhar dinheiro e fazer com que a igreja seja famosa e eu seja reconhecido, já não é mais o bem. É interesse pessoal. E o que Jesus falou sobre interesse? Que aquele que procura o seu próprio interesse não terá a vida verdadeira. Então, quando nós praticamos o bem, nós estamos trazendo para aquele momento o quê? A vida verdadeira. Como é que eu posso trazer a vida verdadeira? A pessoa que está ali falando comigo, que eu vou ajudar, voltei ao primeiro exemplo. Ela está dizendo, olha, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas ela está tomando atitudes por interesses. Ou não é? Vamos supor que você é um namorado e uma namorada. E aí vocês brigam. Muito comum é a um dos dois ficarem na igreja e o outro sair. Ou não é? Você acha que isso é correto? Claro que não. Isso é carne. Se não diabólico. Se você entende que aquilo aconteceu, nada está acontecendo por acaso. É para você crescer. Mas você não quer ficar num ambiente onde aquela pessoa está, porque ela vai te incomodar. E as pessoas vão começar a questionar. Mas se você está numa situação que você tem que passar por esta pressão, você tem que suportar. Imagine se você está no seu trabalho, então o seu patrão me dá uma raspança. Você se levanta e vai embora. Você não faz isso. Não é? Você tem que suportar. Vamos pensar que Deus leve você a um encontro. E você vai todo feliz para aquele encontro. E quando você chega lá, percebe que 3 ou 4 pessoas que não são do seu agrado foram convidadas. O que você vai fazer? Você diz, ai que bom, Deus atendeu minhas orações, eu estava tão precisando tanto desse descanso, desse dia. E quando você chega lá e olha aquelas 4 pessoas. O que você vai fazer? Vamos pensar o que é praticar o bem. O que Jesus falou sobre os seus inimigos? Ame-os. Que mais? Ore por eles. Que mais? Suporte-os. Que mais? Tenha misericórdia. Que mais? Pratique o bem. Você não tem escape. Ou você é escravo de Deus, ou é dono do seu próprio nariz. Então, nós temos que chegar à conclusão que o povo evangélico está perdido. Eles não conhecem Deus. Porque Deus não está sendo ensinado. Não está sendo ensinado sobre o caráter de Deus. E o caráter de Deus é a imagem que Deus colocou dentro de nós quando nós, seres humanos, fomos criados. Olha que se dá pano para a manga, hein? Se o teu inimigo te faz mal, o que é que Jesus diz? O que é praticar o bem? Se ele tira a sua capa, se ele te bate na face, é duro, hein? Mas ele falou que isso é o bem. E ele disse, se você não tiver misericórdia, Deus não terá misericórdia de você. Deus não está perguntando se eu estou incomodado com as 4 pessoas. Deus está preocupado se eu vou praticar o bem. Satanás não está preocupado de você estar aqui. Satanás não está preocupado de você ter uma Bíblia na mão. Nem se você ora em línguas. Se você não pratica o bem. Porque quem não pratica o bem, reparem o anterior, o que ele diz como verbo? O que o versículo diz? Não. No próprio versículo, nós estamos no versículo 3, o que ele diz? Confie em Deus. Se você não pratica o bem, significa que você não confia. Não tem fé. A maioria dos pastores pregam, se você tiver fé, o diabo sai. Se você tiver fé, a montanha cai. Se você tiver fé, você pega a mala. Se você tiver fé, pega a chave. Porque Deus está agindo no mistério. Então, veja só, não é o que a Bíblia ensina. Quando você confia em Deus e pratica o bem, é porque Deus é o seu o quê? Senhor. Acabou o papo. Para todos nós. Você pode tomar a decisão que quiser, você pode agir como quiser, o problema é teu. Só que é o seguinte, meu amigo, eu já vou te dizer claramente. Se você não quer mudar certos hábitos da sua vida, você sempre terá uma adversidade que vai mexer com esse lado da sua vida. Nunca vai parar. Se você não quer consertar um lado da sua vida, Deus sempre vai permitir que você entre numa situação difícil, de pressão, porque Ele vai querer curar você. E se você não quiser, vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, vem cinco, vem seis, até Ele falar, chega, não quero mais. Porque Deus tem esse direito. Terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Samuel, por que você está orando para mim, a mim, em favor de Saul? Eu já o rejeitei, não quero mais. Deus tem esse poder. Então, neste versículo 3, Deus é o Senhor, porque nós precisamos confiar nele e praticar o bem. E o bem é aquilo que ele nos manda fazer. Se você faz algo sem ele ter mandado, você vai ter problemas. Aprendeu? Vamos para o versículo seguinte. Primeira verdade que nós vimos então, qual é?
Deus é o Senhor.
Deus é o Senhor. Então vamos lá. Que a sua felicidade esteja em quem? No Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Tem alguma verdade aqui? Tem alguma definição de Deus aqui? Tem uma definição do homem aqui? Tem alguma definição do mundo aí? Do diabo? Da natureza? Da terra? Do mosquito? Está dizendo aqui, ó, a felicidade é... Não está nada dizendo que a sua felicidade esteja. Você percebe que esse tempo verbal, o que, que é? Vocês que estão mais atentos, estudando, subjuntivo. Então, ele está dizendo assim, para vocês que estão longe da escola há muito tempo, isso fica difícil, mas eu vou tentar explicar para você. O imperativo é um verbo que te dá uma ordem clara. Não faça, ou então faça. Eu gostaria que você não tivesse feito. Isso te leva ao quê? A refletir. Quando ele diz assim, que a sua felicidade esteja em quem? No Senhor. Porque tem gente que anda com Deus, mas anda triste. Não tem prazer nele. Tudo que Deus pede é chato. Tem gente que vem na igreja e quando me escuta falar, fala assim, isso é encomendado. Ou não é assim? Ele está querendo me atingir, ele sabe do meu problema, então ele está querendo me atingir. Se eu for pensar dessa maneira, nós estamos aqui em 300 pessoas, imagine, o que eu vou falar? São 300 problemas, eu não posso falar nenhum. Chego aqui, boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tchau. Pronto, acabou. Mas, na verdade, nós temos que encarar a palavra de Deus e pensar, agora. Se vai confrontar, amém. Se vai levantar, ótimo. Se vai motivar, aleluia. Mas se vai dar uns muquetes, uns cruzados, acorda, bicho. Algumas pessoas, aqui vai uma nota de curiosidade. Algumas pessoas pegam esse versículo e acham que Deus vai dar tudo o que você quer. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Por que eu li os dois primeiros versículos? O que é que Deus disse para o salmista nos dois primeiros versículos? Que ele não se aborrecesse dos maus e que ele o quê? Então, ele não queria ficar aborrecido e ele não queria ter inveja dos maus, ele não queria praticar o que os maus praticam. Então, Deus disse, se você tiver felicidade em mim, eu vou dar essa capacidade que você está buscando. É isso que ele está dizendo. Porque a gente não pode pegar um versículo da Bíblia e dizer assim, Você tem que olhar o contexto. Se você escuta uma conversa pela metade, o que você vai pensar? Você vai deduzir parcialmente alguma coisa e vai cometer um erro. Você precisa conhecer tudo. Quando um casal está com algum problema, então o marido vem falar comigo, eu falo assim, vamos conversar junto com a sua mulher. Porque aí o cara se acanha. É, né? Porque aí o camarada chega aqui e fala assim, não, porque a mulher... Fala na frente dela. Lógico que eu não vou ser tão mal educado assim, mas você conduz a conversa de um modo que você espera que ele diga tudo que ele está querendo dizer longe dela. Se ele não tem coragem de falar, é porque é mentiroso. Vamos supor que você está passando por uma situação e você difícil e você está com medo. Como que você ora a Deus? Você já orou a Deus? Oh, Senhor, me livra dessa situação. E ela persiste. Aí chega um irmão bem cheio de luzes, de estrelinha, de nuvem, de raio. Daqueles que enxergam o demônio na geladeira, na televisão, na praia, tudo. Ele chega para você e fala assim, é o demônio. Tá. Aí você faz o quê? Você pede para que ele expulse aquele demônio. Você já não tem força mais para orar, tá vendo? Aí você, ele vai lá, em nome de Jesus, eu expulso esse demônio. Sai, demônio. Né? Já vi isso? Então, o demônio, vai dar para a esquina, demônio, está amarrado. Nem Deus amarra o diabo e esses caras amarram. Eu te destruo, Satanás. E ele continua vivo, pela vontade de Deus, mas o cara destrói. E ainda, ups. É o requequé. Então, você vê, aí o camarada diz, agora está livre, irmã. E a irmã sai, aleluia. Já o diabo está esperando ela na esquina. Não sai. porque aquela situação é permitida por Deus. Pode ser. Pode ser o marido. Geralmente é, Marlene. Então, veja só. Nós lemos domingo, Pedro disse, caso Deus queira que vocês sofram, por ser a vontade dele, confie nele. Então você já pediu a Deus que eliminasse a situação. Você já expulsou o demônio. E o demônio não saiu. Você pediu o livramento da situação. E ela continua lá. Então você começa a ficar carrancudo. E aí você diz assim, ah, não tenho ânimo. Vamos supor que você toca aqui. Aí você diz assim, ô Zéias, ô Rógio, sei lá, Rógio, Abdon, o Rangel, estou numa situação difícil, não tenho condições de tocar. Não. Vamos supor que a Denise me manda dormir lá com a minha cachorra. No sábado à noite, no domingo eu tenho que estar aqui. Aí eu venho aqui coçando. Então eu chego aqui e falo assim, irmãos, hoje eu não tenho condições. Minha vida de cachorro. Então, veja só, esse é o estado de muitas pessoas. O que foi, Marlene? Então, esta é a condição de muitas pessoas. Eles dizem, eu vou à igreja hoje, mas quero, não vou falar com ninguém. Então, já começa assim, ó, você não confia em Deus, não quer praticar o bem, você não quer ter felicidade em Deus, você está errando em tudo. Mas, Walter, Deus não é justo. É o que eu escuto. Ele é justo, sim. Porque isto é o caráter dele. Deus é justo. Bom, entenderam? A única verdade que vimos até agora é que Deus é o Senhor. Eu poderia encontrar outras, mas deixa quieto assim. Aí no versículo 5 diz, põe a sua vida nas mãos de quem? Ah lá. Do Senhor. Quando ele diz, põe a sua vida nas mãos do Senhor, isto é, põe as suas atividades, suas circunstâncias, seus pensamentos, suas emoções, suas decisões, suas palavras, seus, o que mais? Seus aí. Atitudes, tudo mais. Ponha nas mãos do Senhor. Confia nele e ele o quê? O ajudará. Por que ele diz que Deus, o Senhor, ajudará? Porque o Senhor é bom. Mas qual é o verbo? Porque ele ajuda. Deus tem prazer em ajudar seus filhos. Qual é a segunda verdade? Deus quer ajudar seus filhos. Está aí. É difícil? Eu estou mostrando para vocês que nós podemos pegar um texto da Bíblia agora aqui, ó. Tem muitos pastores que falam assim, eu prego por revelação, eu não estudo a Bíblia não, eu abro na hora e pego a Bíblia mesmo. Gostaria de acreditar. É um ignorante. Deus quer ajudar seus filhos. Então, no versículo 6, ele diz, ele fará com que a sua honestidade seja como o quê? A luz. E com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Tem verdade aí? Tem? Tem? Qual? Ele fará com que a sua honestidade. Por que você age com honestidade? Vamos pensar aqui. Mas qual é o caráter de Deus que me leva a agir com honestidade? Por que eu quero ser honesto diante de Deus? O que me leva a ser honesto diante de Deus? A santidade dele, a pureza dele, a pureza moral de Deus. Deus é puro, Deus é luz, ou não é? Ele não é escuridão. Você pode colocar perfeitamente, Deus é puro. Põe um hífen aí. Sabe o que é hífen? IF. Não, aquele tracinho. Santo. Mas eu poderia praticar isso também, ó. Confie em Deus. Por que eu confio em Deus? Deus é digno de confiança. Põe aí. Pode pôr. Não importa a ordem. Deus é digno de confiança. Por que ele diz, faça o bem? Deus espera que seus filhos façam a sua vontade. É a quinta? Ele diz no versículo 4, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Se nós estamos falando que Davi estava aborrecido, tinha inveja dos maus, e Deus dá o que ele precisava para não ficar aborrecido e invejoso, para não tomar uma atitude errada, significa o quê? Que se eu tenho prazer em Deus, o que Deus faz comigo? Me capacita. Ou não é? Ele me capacita a enfrentar as diferentes situações. Então, o que eu colocaria? Deus capacita seus servos a enfrentar diferentes situações. Ou não é? Vamos fazer uma lista aí. O que vocês já descobriram agora? Na verdade, eu, né? Então, vejamos aí, ó. Isso requer treino, paciência. Mas hoje vocês estão falando mais que das outras vezes já. Então, vamos lá. Primeiro. Deus é o Senhor. Eu pergunto para você, quando eu tenho que ter Deus como Senhor? Sempre. Não é isso? Onde? Trabalho, família, relacionamentos, lazer, na escola, sozinho. Correto? Segunda verdade, qual é? Quando Deus quer nos ajudar? Sempre. Mas me diga os momentos. Me dá um exemplo de ajuda de Deus na Bíblia. Vamos lembrar a história de Sansão? Sansão não foi um homem que se aborreceu com Deus? E não teve inveja dos ímpios? Ele fez tudo isso daí. Mas depois que ele ficou cego, ele percebeu sua tolice. E o que ele fez? Ele teve prazer em Deus e buscou sua face. E o que Deus fez? Deu a ele novamente a força. E ele foi lá e destruiu o lugar de adoração dos filisteus. Ou não? Não foi isso? Tem mais algum exemplo? Gideão do quê? De Souza. Ah. E Deus o ajudou. Amém? Hã? Josafá? Sim. Josafá. É, nós não temos o exemplo também de Esther? Esther? Ou não é? Não é isso? E Noemi? Ruth? Não é isso? Então, a história está cheia de exemplos. José, por exemplo. José não tinha prazer em Deus? O resultado, veja o que ele passou pelo seu prazer em Deus. Ele passou o que eu não suportaria. Mas Deus o usou. E Paulo, na prisão de Filipos? Por volta da meia-noite, acorrentado, o que eles fizeram? Oravam e cantavam. Eu até procurei desmistificar umas coisas que o pessoal canta. Diz aí, o louvor liberta. O louvor não liberta ninguém, não. Pode parar com isso. Louvor é oferecido por quem já é liberto. Louvor não é método de libertação, não. E outra, Paulo não foi liberto da cadeia. Deus o libertou das correntes, mas ele não fugiu de lá, porque Deus não mandou ele fugir. O carcereiro depois, levou para a casa dele e Paulo pregou lá. Eles foram batizados e Paulo voltou para onde? Para a cadeia, porque estava preso. Não leem Bíblia. E falam bobagem. E o povo acredita. Está com um problema, louve. Está com o diabo, louve. Você nem sabe o que é isso, cara. E nem essa doida que canta aí. São hinos feitos para vender, para ganhar dinheiro, para enganar. Sem nenhum conhecimento teológico. Dizendo meias verdades, enganando o povo de Deus, acreditar em mentiras. Nós temos que ter prazer em Deus. Terceiro, o que foi? Deus é puro. Ele é santo. O que isso significa? Que nele não existe o quê? Não existe impureza, não existe pecado, não existe variação. Deus, ele é. Deus é transparente, tão transparente que a gente não consegue ver. Mas, outra verdade. Deus é digno de confiança. Você crê nisso? Você já experimentou isso? Quando? Quem quer dizer? Quem vai falar? Todo mundo falou que crê. Rapidinho, quer? Você vai falar ou não vai, bicho? Então vamos lá.
Eu estava desempregada e aí eu passei essa semana toda decidindo que eu acabei arrumando um emprego e eu não estou afim de voltar a trabalhar porque eu acho que eu tenho outras coisas para fazer. Isso, só que o marido não sustenta, né? Sustenta, mas demora. Então, aí eu comecei a orar, eu e o Júnior, a respeito desse emprego. Desde maio eu passei na vaga e toda hora eles ligam dizendo que tem uma outra data, um outro horário, uma coisa assim. Aí no domingo eu conversei com alguns irmãos, oramos e eu estou aguardando. Só que eu estava com muito medo de falar não, porque a gente vai complicar a situação. E aí eu falei não, que eu não quero, ainda não avisei eles. E daí quando a gente decidiu, nós oramos e tudo mais. Hoje de manhã liga uma irmã para mim, porque eu faço bolo, algumas coisas assim de confeitaria que eu amo. E aí ligou uma irmã e falou: Kelly, tem um curso de confeitaria de graça para gente no Senai. Eu sei que você vai trabalhar, mas assim, se você pensar bem e tal. Aí eu falei: não, eu desisti da vaga. E aí eu vou começar a fazer o curso que eu gosto. E aí eu ainda pensei: caramba, Deus, eu falei, quando eu obedeci, que realmente. Abri mão do emprego, porque era uma coisa que eu ia precisar, né? Lógico. E agora eu vou fazer curso. E o Ben vai trabalhar.
Mais um pouquinho. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Mas eu digo assim, você percebe que essa é a direção de Deus para a sua vida? E você confiou e disse não. Correto? E é um momento de necessidade. Você percebe uma coisa? Que às vezes nós temos que tomar uma decisão. Jesus ele diz assim... que o nosso viver deve ser baseado em duas atitudes. Qual é? Sim, sim e não, não. Esse negócio, vou dar um tempo. Quando você dá tempo, você não sabe o que você está esperando. Esperar no Senhor é uma coisa, mas você, vamos dar um tempo? Isso não é decisão. Não é? Deus, ele sempre tem uma direção. Ou não é verdade? Correto? Tem mais uma verdade? Qual é? Deus espera que seus filhos façam sua vontade. Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável a ele, não é a nós. Fazer a vontade de Deus nem sempre é gostoso. Concorda comigo? Mas é agradável a Ele. Deus, por isso que eu digo sempre, Deus nunca pergunta qual é o seu estado emocional. Elias, você está depressivo? Oh, oh. Então come e bebe. Comeu, dormiu. Ô, Elias... come aí, come e bebe, porque você vai ter que andar muito. Deus não ficou perguntando, você está triste, você está chorando, por quê? Nada, vai lá rapaz. Faça o que deve ser feito. Não tem essa conversa não. Hoje nós ficamos chamando todo mundo de doente. O camarada engole um... que nem a marvada pinga lá. O do primeiro talo vai no meio, o segundo trago eu desvazeio. Né? Então, veja só. Quer dizer, então o camarada, ah, ele é doente. Não, ele não é doente. Então não existe isso. Quando Deus chama um ser humano, ele diz, vá e faça. A sua cura está em fazer. Em obedecer. Tem gente que fica em casa, ore por mim. Você vai ficar um ano assim. Levanta. Levanta, vai e faz. Levanta, vai, faça o bem, pratique o bem, faça o que é certo, obedeça a Deus, agrade a Deus, seja feliz nele. É isso que Deus diz. É tão claro isso na Bíblia. Mas vamos terminar. Vamos colocar lá agora. Ah, tem mais uma? Vai. Deus capacita os seus servos a enfrentar diferentes situações. Muito bem. Nós vimos quantas verdades aí?
Seis.
Agora, se você analisar o que Deus pede aqui, tudo que Deus pede está baseado no que Ele é. Quando você olha as pessoas praticando alguma coisa na Bíblia, a prática dessas pessoas, o exemplo deles, são baseados no que Deus é. Quando um incrédulo na Bíblia age de modo mau, a sua ação está baseada onde? Na sua incredulidade, no seu desconhecimento de Deus. Quando uma pessoa desconhece a Deus, ele age de um modo errado. Então, vamos aí agora anotar os verbos. Ordens de Deus, põe aí, ordens de Deus. Está cheio aí, não está? E nós já falamos. Vamos lá. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Pronto. Você já sabe, porque nós já comentamos. Não é? Irmã, não dorme. Não dorme, não. Se a caneta vai cair da tua mão. Eita. Então, veja lá. Estou aqui de olho, né? Então, veja bem. Segundo, confie em Deus. Vírgula. Pratique o bem. E habite com segurança, ou com confiança, com fé, onde Deus o tem colocado. Por isso que eu digo, eu vou embora, isso não é fé. Se Deus colocou você ali, fica lá. Paulo ficou dentro da cadeia. Silas deve ter falado, Paulo, olha só, abriu as portas, caiu as correntes, vamos dar no pé. Paulo deve ter falado, Deus mandou um anjo aí. Lembra de Pedro? Pedro entrou dentro da cadeia, foi abrindo as portas, falou, vamos Pedro, vamos embora. E foi embora. Mas nenhum anjo apareceu lá. Próximo. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. E confie nele. As pessoas estão acostumadas com aquelas pregações que não levam a gente a pensar, sabia? Mas eu penso que este modo é o melhor modo para nós crescermos em Deus. Se pregação fosse tão bom, a igreja não estaria na decadência que está. Depois de tantos séculos, com grandes pregadores pregando, bah, 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 não aconteceu nada. Nesse texto nós encontramos promessas. Existem promessas de Deus? Sim ou não? Claro que sim. As promessas de Deus, elas sempre estão condicionadas a uma atitude correta. Então, vamos lá, promessas. Então, vamos ver. A primeira promessa é uma promessa negativa, irmãos. Por que eu digo isso? Para quem é a primeira promessa? Para os maus. Põe lá, número 1. Os maus vão desaparecer logo. Tempo oportuno, no tempo de Deus. O que é 70, 80 anos? O que são 10 séculos para a eternidade? Olha o versículo 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E aí ele diz... Então coloca lá. Deus... O 3 o quê, Paulo? O 2? Opa, não. Mas não é uma promessa. Ele está falando para você habitar com confiança nele. Onde ele coloca você, onde ele vai conduzir você. Não é uma promessa. Ele está propondo isso a você. Tá? Ele está dizendo aqui, se você confiar em Deus... por tê-lo como Senhor e fizer o bem, você vai morar onde Deus o conduz com confiança e fé. Isto é, você vai habitar, você vai estar num lugar com propósitos divinos. Não. Sim. Ele é more. Morou? Então, nós temos aqui, no versículo 4, Deus dará, vírgula, ou seja, vírgula, capacitará. Os que têm prazer nele. Eu já vi gente pregando o Salmo 37, mas era uma facilidade. Você está vendo que não é nada dessa facilidade. Você viu que Pedro diz? Dificilmente os bons... vão estar na eternidade. Ele diz isso, não diz? Ou não? Vocês leram domingo aqui, na Bíblia? Se dificilmente os bons serão salvos, imagine os maus. Nenhum. Jesus sempre tinha 30% dos seus discípulos ao seu lado. Se nós temos 30 aqui... Quanto que é 30% de 300? 90. Se for assim, 90 pessoas aqui são sinceras. Eu espero que Jesus errou na conta. Tem errado na conta. Eu espero que a nossa igreja esteja realmente enchendo o seu coração para celebrar a palavra dele, o Espírito Santo dele, e crer em Jesus como ele é. Nós não temos que fugir da Bíblia, irmãos. A Bíblia ensina a gente, isso nos deixa felizes. Olha lá o versículo 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, Deus ajudará, põe lá, Deus ajudará Todo aquele que confia nele. E entrega a sua vida a ele. Fica claro ou não? Mas se você pegar essas coisas e não ler durante a semana, não adianta nada também. Você não está fazendo bem nenhum. Imagine, Deus traz você aqui, você traz um caderno, uma caneta, escreve, quer que eu continue com esse negócio e tal, e você não se esforça. O diabo vai te pegar. Então, veja lá. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Então, o que é que Deus faz? Deus faz com que o honesto brilhe. E do mesmo modo, vírgula, aquele que vive para fazer a vontade de Deus. Porque é claro, o que é justiça? Justiça é uma atitude correta. O que é um justo? É uma pessoa que é aceita por Deus. O justo viverá pela fé. Isto é, aquela pessoa que é aceita por Deus, ele viverá por meio de uma vida de fidelidade. Isso que é fé, pistis. Porque eu já vi gente assim, o justo vive pela fé, você crê hoje que vai receber um BMW? Isso é loucura. Tá. Agora, nós descobrimos todas essas coisas, tá bom aí? Tem alguém orando no texto aqui? O nosso texto é um texto de conselho. E por se tratar de conselho, é um texto que contém muito ensinamento. Por quê? São vários provérbios. Se você pensar bem, são vários provérbios, o texto que vocês escolheram. Ficou claro isso? Está chato, não? Se vocês quiserem, a gente para. Então, vamos lá. Vejamos. Se eu descobrir agora, primeira verdade, Deus é o Senhor. Então, vamos criar um plano de ação. O que eu tenho que fazer? O exemplo aqui seria Davi escrevendo, Davi ensinando, mas eu vou deixar isso para lá, correto? Aqui não está dizendo isso, ele está escrevendo isso, ele não está dizendo, eu estava aborrecido, ele está dando um conselho para as pessoas, está ok? Não, porque você não está vendo uma pessoa praticando algo. Vamos supor, Saul vai lá e ele, você perguntou, existe um exemplo mau? Não existe, por quê? Se você está lendo a Bíblia, por exemplo, e você vê lá Saul sacrificando, quando Samuel disse para ele não fazer isso, e ele fez, está no texto escrito, aquilo é um mau exemplo. Correto? O povo, por exemplo, adorando Baal, é um mau exemplo. Está certo? Mas no texto não tem ninguém fazendo nada. A única coisa que eu vejo de exemplo é Davi escrevendo algo muito bom. Mas eu quero deixar isso para lá. Eu quero trabalhar em cima disso aí que nós vimos já. E já é muita coisa. Está certo? Sempre que você vir alguém na Bíblia fazendo algo, você tem que analisar. Ele está fazendo o que é correto ou o que é errado? Por exemplo, Eva, escutando Satanás, ela deveria ouvir Deus, mas está ouvindo quem? Satanás. Ela colhe o fruto, ela não deveria ter feito isso. Aquele é um exemplo errado. Por quê? Porque Deus disse, não faça isso. Está certo? Então, ali existe uma ação. Então, esse texto não é um texto de ações. Ele é um texto de conselhos cheios de provérbios. Então, ele é um texto que nos instrui a confiarmos em Deus e não nos aborrecermos e não ficarmos tristes ou termos inveja de pessoas más. Então, em primeiro lugar, que eu tenha a Deus como Senhor da minha vida. E se eu tenho Deus como Senhor da minha vida, eu pretendo fazer o quê? Obedecê-lo. Ou não é? Não é porque Deus impõe obediência, mas é porque eu aceitei andar com Deus. Qual é a segunda verdade? Deus quer ajudar seus filhos, não é? Que eu esteja pronto para receber toda a ajuda de Deus. Você acredita que nem sempre nós estamos prontos para receber a ajuda de Deus? Nós estamos mais prontos para ouvir uma pessoa falar bobagem nos nossos ouvidos do que buscar a verdade de Deus. Terceiro. Deus é puro. Não é isso? Então, que eu procure ser uma pessoa honesta. Que eu procure ser uma pessoa honesta, vírgula, por causa da santidade divina. Qual é o próximo?
Deus é digno de confiança.
Como, Gastão? Justo. Que eu confie em Deus em qualquer situação. Por que você tem que fazer corrente e campanha? Porque você não confia em Deus. Por que que você compra o tijolinho? Por que que você compra a camiseta? Por que que você compra a sal? Por que que você quer a água do Jordão? Porque você não confia em Deus. Desde quando a água do Jordão é maior que Deus? Primeiro que você tomar uma água daquela do Jordão, você está ferrado. Está cheio de micróbio ali. Eu mesmo entrei de corpo inteiro naquela água, já contaminei ali. Então...
Ah, está explicado.
Qual é a próxima lá? O que você faria? Deus espera que seus filhos façam sua vontade. O que você tem a fazer? Obedeça à vontade de Deus? Não. Que eu procure sempre fazer a vontade de Deus. Melhor, que eu procure sempre conhecer e fazer a vontade de Deus. tchau para a câmera. Qual é o próximo? Que eu acredite, ou que eu creia, dois pontos. Você se lembra da palavra de Paulo? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aprendi a viver como? Isto é, eu aprendi a viver feliz em Deus, a ter prazer nele, em qualquer situação. Não é o que acontece com a gente. Todos nós erramos. Acontece alguma coisa, a gente perde o prazer. E nós não deveríamos agir assim. Está certo que no primeiro instante você toma aquele baque, então você se entristece, você reclama, mas você tem que ser lúcido. As coisas de Deus têm que voltar ao seu coração, porque o Espírito de Deus está lá. Eu tenho que dar chance a Ele de falar comigo. Senão eu vou ficar naquele dilema. Então, que eu creia. Deus sempre me capacitará. Que eu creia, dois pontos. Deus sempre me capacitará. Em qualquer circunstância. Vírgula. Pois o seu Espírito está em mim. Ponha como título dessa mensagem aí, tendo prazer em Deus. Denise, está anotando isso aí? Tendo prazer em Deus. Aí, agora nós precisamos tomar cuidado para não ficar repetindo. Nós temos lá, então, já falei, os mandamentos, né? Nós temos lá os verbos, não temos? Que eu não me aborreça, põe lá, isso é importante, que eu não me aborreça e nem tenha inveja, da prosperidade momentânea dos maus. Prosperidade não significa só dinheiro, significa falsa felicidade, significa felicidade, um sentimento de ser abençoado, que há pessoas que pensam que estão e não estão. Está certo? Que eu não me aborreça e nem tenha prazer na prosperidade momentânea dos maus. Qual é a próxima ordem? Nós já falamos de confiança. Já falamos disso também. Tá. Então, que eu... Escreva aí. Que eu seja fiel a Deus no lugar em que Ele me colocar. Tem gente que vai trabalhar numa empresa e não é fiel a Deus, sabia? Fica enganando. Está cheio de cristão assim, os crentes, né? Fica lá enganando o patrão. O patrão está lá e está no Facebook, ó. No Zap Zap. Que mais, Paulo?
Põe a sua vida nas mãos do
que eu coloque nas mãos de Deus todas as minhas atividades. E que eu confie na sua direção ou orientação. Tá certo? Tem gente que fala assim, eu não estou fazendo nada de mal, mas também você não está fazendo nada de bom. Eu não mato, não roubo, mas não faz nada de bom. Você não traz ao mundo a vida verdadeira. Fala, Paulo.
Os maus vão desaparecer logo.
Bom, aí você tem que colocar simplesmente que eu creia nas promessas de Deus. Pronto, acabou. Que eu creia nas promessas de Deus e você lista elas aí depois. Tá certo? Aí você tem que transcrever o que você escreveu lá, aí, correto? Aí o que, que você faz? Se você tem acesso a um computador, você deve pegar esse plano de ação e escrever isso. Tá certo? Você tem que ler o texto de novo. Você tem que ler o texto de novo e olhar o seu plano de ação. Aí está uma pregação. Com certeza. Você lê o texto de novo, amanhã. Olha no seu plano de ação. Por que eu tenho que agir assim? Você vai lá no texto. Então, você medita nesse texto o resto da sua semana, até domingo. Dá uma olhadinha todo dia para ele. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver como Deus vai derramar dinheiro do céu. Você vai ver... Oh, não. Ah, a turma até acordou. Acordou, hein? É, então...
Eu vou divulgar terça-feira que vem. Isso aqui vai estar lotado, rapaz. Meu Deus!
É, Samuel, não é fácil não. Então, você vê, ó, se você medita direito, quanto que Deus nos falou nessa noite? Você sai com o coração cheio? Você não está num ambiente ignorante. Essa onda de dizer aí que a igreja é ignorante, é retrógrada, não é nada disso. Acontece que ignorantes são os líderes, que não sabem estudar a Bíblia. Sabe o que eles fazem? Eles vão na internet, pegam lá um negócio, copia e cola e vai lá e fala para o povo. Aí eles pegam um livro cheio de psicologia, vai lá e ensina psicologia ao povo. Nós somos de Bíblia, meu amigo. É que nem livro de com todo respeito, de casamento. Não basta um. Você pega um monte de livro repetido. Você está vendo que aquilo é psicologia, que não tem nada a ver com fé. Aquilo é puramente comportamental. Aquilo cria pressão. Não ensina ninguém a fazer a obra de Deus. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, com o casal, fica lá o dia inteiro. Você me ama. Aí você fala, amo. Pronto, desmontou. Às vezes eu brinco com a Denise, ela fala assim, eu te amo. Eu falo, ó. Oh. Ela fica brava. Jesus disse certa vez, aquele que diz que ama faz a sua vontade. Se a Jesus fala que me ama, ela precisa fazer todas as minhas vontades. Muito bem. Eu vejo assim, existem muitos livros que são pura psicologia, e mundana até. Não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver. Mensagens que são mais positivistas, motivacionais, é mais curso de motivação do que propriamente ensino do Evangelho. O que você teve aqui hoje é Evangelho puro, meu irmão. É Bíblia. O que você teve hoje aqui é a palavra de Deus. E ela serve para toda situação. Aí, quando você começar a ler essa coisa que você fez aí, esses pontos que você fez aí, essa coisa, isso que você, esse plano de ação que você fez aí, você começa a perguntar, quando eu devo ter Deus como Senhor? Aí, de repente, você fica bravo, você fala assim, eu estou tendo Deus como Senhor? Um dia eu estava aqui na devocional, até falei no domingo, né, para vocês no domingo aqui, que eu peguei, levantei, falei, quer saber uma coisa? Eu vou embora, saí. Aí sentei no escritório, fiquei pensando, e Deus começou a falar comigo. Eu comecei a pensar, mas eu comecei a achar justificativa, todo mundo faz isso. Todo filho, toda criança faz isso para o pai. Eu fiz assim, blá, 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 blá. No fim, cheguei à conclusão que eu estava errado. Aí eu voltei lá para os irmãos e falei, irmãos, não devia ter feito isso, desculpa, tá, papapá, papá, não, espero que não aconteça mais, vamos embora, acabou, vamos tocar para frente. Está certo? Às vezes você esquenta, queima o pavio e é fogo, todo mundo erra. Só que tem gente que fica escondendo, não é transparente. Se eu estou triste, vocês veem logo que eu estou triste. Se eu estou chateado, estou chateado. Se eu estou bravo, estou bravo. Se eu estou alegre, estou alegre. Então, não tem esse negócio, não fico encenando. Entendeu? Então, nós temos que ser o que somos e depender de Deus e ter a ajuda dEle e a ajuda dos irmãos também. Irmãos, falei demais, mas valeu a pena. E nós vamos sair daqui cheios da palavra de Deus. E vocês querem continuar isso?